11:08, bom dia. 25 de abril, data de celebrar a liberdade, e é desta forma também que retomamos as emissões regulares do Canal Central, em formato não presencial, utilizando a plataforma Skype para uma conversa com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro, e estamos ainda a adicionar os membros, para já com alguns confirmados: Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, também Francisco Picado, em representação do Partido Socialista, Filipe Guerra, do PCP, e estamos também a caminho de poder ter Catarina Barreto, do Partido Social Democrata. São para já os nomes confirmados neste arranque de programa, tudo ele dedicado ao momento vivido em Portugal, hoje com a data do 25 de Abril a ser atravessada invariavelmente pela questão da pandemia, que há cerca de 2 meses começou a ocupar lugar de destaque na atualidade no país, a partir do Oriente, mas varrendo todo o globo terrestre. E é um pouco sobre esta realidade que vamos aqui falar com os convidados desta manhã. Não fizemos ainda propriamente aqui um teste de som, mas creio que todos estarão a ouvir esta emissão. Vou começar pelo Francisco Picado, foi o primeiro a formalizar a sua ligação. Bom dia, Francisco. O que dizer destes 2 meses vividos no país, vividos no mundo e vividos também de forma particularmente marcante em Aveiro, a partir do momento em que esta pandemia entrou num lar de terceira idade e vitimou mais de 2 dezenas de pessoas? Estamos perante um tema que é incontornável em 2020.
Bom dia a todos, os que estão presentes em cada um no seu espaço, e também aos ouvintes que nos ouvem em sua casa. Bem, o que dizer sobre o momento que atravessamos? Primeira ideia que eu gostava de deixar é que atravessamos um momento único nas nossas vidas. Já o mundo já assistiu a situações semelhantes a esta, mas a verdade é que temporalmente cada um com a idade que tem atravessa-as ou não. E nós neste momento, estando aqui presentes no mundo, estamos a atravessar de facto um momento que é singular, sem precedentes, pelo menos aqui a nível nacional, e espero verdadeiramente que, durante o tempo que me ou que nos reste de vida, que não voltemos a atravessar nenhum momento semelhante. Muitas vezes não sei bem o que pensar, porque estamos a viver uma coisa absolutamente nova. O que é que isto significa? Significa que a nossa capacidade de reação e de resposta, pois com certeza que requer um trabalho e uma criatividade e uma capacidade de resiliência e uma capacidade de resistência para ultrapassar uma coisa, digamos assim, um momento, circunstâncias de vida que nós não conhecemos. O que é que eu poderei acrescentar nesta primeira fase sobre isto? É um desafio tremendo. É um desafio tremendo sobre todas as expectativas, todas as pesquisas, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, do ponto de vista das emoções, do ponto de vista comportamental. E, portanto, eu diria que temos que ter alguma ponderação e a noção de que cada um de nós, individualmente, faz parte de um conjunto muito vasto de pessoas, e devemos perceber que os nossos comportamentos individuais tem um impacto mais do que nunca naquilo que é a vida coletiva. E, portanto, é um momento, volto a repetir, é um momento único. Vivemos, ou vamos tentar viver o dia a dia, semana a semana, mês a mês, tentando o mais rapidamente possível analisar aquilo que tem sido o passado recente e projetar no futuro recente os nossos comportamentos e as nossas ações para que rapidamente consigamos voltar à normalidade, se é que isso algum dia será possível, sendo que considerando normalidade o período pré-Covid, digamos assim. Portanto, deixem-me também dizer-vos que folgo em ver-vos todos aqui com saúde, que é neste momento o que eu acho mais relevante neste processo todo. E por aí já ficava por aqui.
Filipe Guerra, a mesma questão, bom dia. Foi, diria, um começo que levantou algumas dúvidas, para muita gente até, diria, situação quase de negacionismo, até se chegar a um momento em que isto mais parecia um tsunami. Não sei se o Filipe Guerra tem microfone aberto e pronto para poder também ser escutado neste programa. Vou tentar o Nelson Peralta. Nelson, bom dia.
Bom dia.
Ah, o Nelson temos escuta. Começando agora por si, Nelson, o que dizer destes meses, sobretudo de incerteza no início, mas de combate firme a partir de certa altura que mobilizou toda a comunidade mundial?
Bem, antes de mais, bom dia a todos os presentes, não desta vez no estúdio, cada um em sua casa, mas e na Terra Nova, obviamente. E queria começar, obviamente, por uma nota de pesar por todas as pessoas que faleceram e por todas as pessoas que tiveram momentos difíceis do ponto de vista pessoal ou da sua família nesta crise pandémica, que é também uma crise social e económica. De facto, é uma crise sobre um vírus novo, desconhecido para a ciência e, portanto, isso naturalmente origina incerteza, porque é impossível prever várias coisas, vários comportamentos futuros do vírus, mas, fazendo a ponte para o 25 de Abril, de facto, o 25 de Abril tem uma grande importância também na capacidade de resposta que nós temos em relação a esta pandemia. Desde logo, temos uma sociedade mais solidária que consegue cuidar umas pessoas das outras, porque é essencial na pandemia que o nosso comportamento não coloque em risco outras pessoas. Mas também...
Perdemos aqui momentaneamente o contacto com o Nelson Peralta. Vamos poder retomar já este diálogo.
E é mau para o negócio. O Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais, enfermeiros, médicos, auxiliares, estão a dar uma resposta fabulosa e imensa ao país, e acho que tem que ter o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. Mas não só os profissionais da saúde, também todos os que estão neste momento na linha da frente, nos serviços públicos, nomeadamente na escola, a garantir que a escola não falha, que as oportunidades, que a igualdade para a sociedade não fica também remetida para segundo plano. As questões da segurança social também têm sido imensamente importantes neste momento para manter.
Perdemos o contacto momentâneo e já vamos retomar esta ligação numa fase ainda inicial. Creio que não vamos demorar muito.
De forma diferente e, portanto, podemos estar um ano, eventualmente dois anos, numa circunstância destas, com uma flutuação de respostas, nomeadamente de mais confinamento ou menos confinamento, dependendo do período. E isso acho que nos deve fazer refletir que é essencial manter a confiança nas autoridades de saúde do país, no Serviço Nacional de Saúde, cumprir as suas indicações e garantir que o nosso comportamento é ele próprio um agente de saúde pública e que conseguimos conter esta pandemia. Infelizmente é uma pandemia que dimensionou ainda mais as desigualdades. O 25 de Abril trouxe-nos algo bastante bom, foi uma maior igualdade social que nos permite responder mais facilmente a esta crise, mas também esta crise social e económica provoca uma desigualdade. Desde logo, quem está na linha da frente e quem consegue estar em teletrabalho, mas também existe uma imensa parte da sociedade que foi colocada em layoff, cerca de 1 milhão de trabalhadores que está a ganhar apenas 2/3 do seu salário e alguns que perderam de facto o seu emprego. E acho que o desafio que nós temos para o futuro é responder à questão sanitária, garantir que há uma proteção da sociedade e, em especial, das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente, em relação a esta doença, os idosos e quem padece de certo tipo de outras doenças, e garantir, ao mesmo tempo, uma resposta económica de igualdade, um relançamento da economia que não deixe ninguém para fora, nomeadamente que garanta mais emprego para quem hoje perdeu um emprego e que garanta que quem hoje está em layoff o deixe estar, porque há empresas como o IKEA que têm lucros imensos e que neste momento puseram a Segurança Social a pagar parte dos salários dos seus trabalhadores. Isso obviamente é, acho que não, todos percebemos que este é o momento de sermos solidários, não é o momento de grandes empresas quererem preservar o seu lucro à conta da Segurança Social. E julgo que estes são os grandes desafios que nós temos no momento de responder e também no futuro de continuar a ser.
Até já.
Tivemos uma ligeira interrupção, mas já vamos retomar a conversa, até porque já temos também entre nós Catarina Barreto, só que não está ainda adicionada ao grupo. Já vai ser colocada exatamente no sítio certo. Peço apenas alguns segundos para podermos ter este momento também de ligação, em que reforçamos o nosso painel de convidados. Catarina Barreto, bom dia. Pedia-lhe também a sua leitura para aquilo que são estes meses de confinamento, de combate, também, e para muitos casos já, de luto, e um luto diferente, feito de uma forma diferente. Como é que tem sido vivido também, a partir da realidade aveirense, esta nova questão de saúde pública?
Bom dia. Em primeiro lugar, saudar a iniciativa de retomarmos estas conversas, estes debates, no dia que hoje também celebramos a liberdade de uma forma diferente, porque assim nos é obrigado. Em segundo lugar, dar aqui nota que efetivamente têm sido tempos, como todos sabemos, difíceis, tempos de um grande desafio para todos nós. Fomos todos obrigados a reinventarmos, e quando eu digo todos, é mesmo todos, todas as áreas da sociedade foram obrigadas a repensar a sua forma de estar, a sua forma de agir, e nós, autarcas locais, também o fomos obrigados. Tem sido um enorme desafio para todos que estamos mais próximo das populações, porque sentimos de perto o seu nervosismo, sentimos também a obrigação de lhes prestar um auxílio ainda maior e de lhes darmos mais confiança e de lhe darmos também um apoio que nesta fase é mais necessário que nunca, neste combate ao grande inimigo de todos, ao grande inimigo invisível, e nesta guerra invisível, sem dúvida que a solidariedade e a solidariedade que a sociedade aveirense tem demonstrado de uma forma geral tem sido muito importante. Temos assistido não só à solidariedade institucional, e aqui um grande relevo ao papel da Câmara Municipal e de as 10 juntas que se têm posto no terreno e se têm colocado ao lado dos cidadãos e a fazer este apoio que é necessário, mas também a solidariedade que tem nascido da própria sociedade civil, como é o caso de uma série de grupos que surgiram e que promovem essa solidariedade e esse apoio. Até porque sem essa solidariedade jamais conseguiremos vencer este inimigo. Sem ajudarmos-nos todos uns aos outros, ajudando-nos primeiro a nós próprios e ajudando os que nos estão mais próximos, protegendo-os, não conseguiríamos vencer este grande inimigo. E tem sido nessa senda da solidariedade e nessa premissa que se tem gerado aqui apoio a diversas instituições, com entregas de EPIs, com proximidades. Portanto, tem havido aqui um trabalho de proximidade, de colaboração, com vista a que, de facto, tenha o mínimo prejuízo possível. Sabemos que, neste momento, o mínimo prejuízo, qualquer vida, é sempre uma vida importante. É, sobretudo, uma vida que não se chora, e isso é muito difícil lidar. O facto das cerimónias fúnebres estarem, por lei, impostas a sua redução, sentimos que é, efetivamente, uma grande dificuldade das famílias em fazer o luto, e sentimos, e nisto, um trabalho de proximidade dos eleitos locais de freguesias, sentimos isso notoriamente. Tentamos combater através de outras formas, através da colocação de coroas, através de formas que, para apaziguar a dor que as pessoas sentem de não, efetivamente, conseguirem e não ser possível fazer uma despedida como seria exigível e como os nossos usos o exigem. Quanto à situação das perdas que temos sentido, sobretudo nas faixas etárias mais avançadas e nos lares. Efetivamente, tem-se chorado todas as mortes e houve aqui uma data que temos que assinalar como marcante, que foi o dia 7.
Perdemos aqui momentaneamente o contacto, mas vamos já retomar esta ligação para podermos seguir a conversa com Catarina Barreto. Vamos poder ouvir já a seguir. Entretanto, e antes de retomarmos a conversa com a Catarina Barreto, que eu já vou adicionar ao grupo, neste momento estava aqui no circuito paralelo e peço desculpa ao Nelson, ao Filipe Guerra e também ao Francisco Picado. Vamos apenas ouvir ainda numa primeira ronda também o Filipe Guerra. Filipe, vamos ver se agora já é possível. Consegue ouvir-nos? Creio que continuamos com o Filipe Guerra ausente desta conversa. Vamos ver se é possível retomar o Filipe Guerra. Consegue ouvir-nos? Não, o Filipe Guerra ainda não está também, apesar de estar já integrado no grupo. Vamos ver se conseguimos ouvir o Filipe bem. Enquanto não é possível o Filipe, eu retomaria o Francisco Picado. Francisco, nas dimensões múltiplas, locais, mais locais, mais nacionais, o que é que diria da resposta que tem sido conseguida?
Deixa-me dizer o seguinte. Esta, como há bocado referi, esta situação é única em ímpar. E o Nelson Peralta referiu aqui um conjunto de vertentes que, de facto, cada uma na sua especificidade nos obriga a pensar e a ter uma capacidade de resposta individual e, sobretudo, volta a insistir na percepção de que o nosso comportamento individual hoje mais do que nunca tem impacto no comportamento coletivo. E, portanto, a questão da responsabilidade individual perante a sociedade é hoje um fator extremamente relevante. É evidente que as respostas são tremendas. Em primeiro lugar, a resposta ao nível da saúde. Depois há questões de resposta ao nível do aspecto económico. E ainda também há uma questão muito importante de resposta que não diretamente ao nível da saúde relacionada com o vírus ou com o coronavírus, mas sim com a resposta ao nível da saúde nas suas outras vertentes, e nomeadamente também na componente emocional. O facto de estar em casa, o facto de termos um confinamento, o facto de não nos conseguirmos relacionar como estávamos habituados, o facto, como já referiram, de termos aqui um conjunto de óbitos e de cerimónias relacionadas que hoje se revestem de aspectos muito distintos e dramáticos, coloca-nos aqui num carrossel infernal de capacidade de resposta individual perante todos estes cenários, e portanto temos que processar um conjunto de coisas novas que nos obrigam a ter algum discernimento e, sobretudo, a pensar que devemos contribuir para esta solução naquilo em que efetivamente somos capazes de o fazer. Dentro das nossas especialidades, dentro das nossas competências, mas sobretudo sendo mais solidários. Em termos de resposta, eu diria que custa-me muito quantificar estas coisas, porque há sempre quem venha dizer que poderíamos ter feito mais, há sempre quem venha dizer que fizemos a menos, mas a verdade é que eu acho que conseguimos, de alguma maneira, neste primeiro embate, esbater aquilo que era uma situação que se poderia ter convertido num cenário muito trágico. E, portanto, como digo, temos que ir vivendo e temos que ir monitorizando aquilo que é a evolução deste processo, de forma a que todos os dias, a toda a hora, a todo o momento, tenhamos capacidade de análise e decisão sobre coisas que são absolutamente novas. Ninguém consegue prever exatamente aquilo que irá acontecer na próxima semana ou nos próximos meses. Há tendências, há estudos, há análises, há até análises comparativas que, do meu ponto de vista, às vezes não fazem muito sentido com outros países, porque as variáveis de análise são imensas em termos de mobilidade, em termos de comportamento social, em termos de resposta individual, dadas as características da sociedade. Portanto, eu considero que, obviamente, que a resposta é, se assim se pode dizer neste cenário, que a resposta foi razoável, digamos assim. Obviamente que no meio disto tudo é sempre difícil e é sempre com grande cautela que devemos utilizar o adjetivo. Porque adjetivar coisas por natureza não são boas e que variam de pessoa para pessoa e que variam de circunstância para circunstância, obviamente que nos leva a ter a máxima ponderação neste tipo de análise. Podia dizer que a resposta teria sido ótima. A verdade é que, por exemplo, as pessoas estão confinadas em casa, mas o confinamento não é igual para toda a gente. Há pessoas que tiveram óbitos na família, há pessoas que não tiveram óbitos na família. Há pessoas a quem este fenómeno tocou mais de perto, há outras a quem ainda não tocou, mas pode vir a tocar. E, portanto, a adjetivação da qualidade da resposta é sempre muito subjetiva, porque as perspectivas e a forma como estamos a viver isto é muito distinta de pessoa para pessoa. Portanto, agora, o que eu acho é que, do ponto de vista global, diria que, de alguma maneira, conseguimos, como eu digo, dentro da relativização da resposta que estou a dar, conseguimos ultrapassar esta primeira leva, mas temos que nos manter atentos, temos que estar atentos. Sobretudo, volto a repetir que temos que ter consciência que o comportamento individual nunca foi tão importante em termos de impacto naquilo que é o comportamento, que é o comportamento coletivo. E, portanto, cada um, à sua maneira, na sua especialidade, nas suas competências, na sua relação com a sociedade, na sua relação com os outros, naquilo que são os aspectos profissionais, sociais, até económicos, deve dia a dia ponderar e atuar de forma equilibrada para que consigamos o mais rapidamente sair em conjunto deste processo. Obviamente que este processo não é um processo que seja igualitário, os impactos não são iguais para toda a gente, mas eu acho que esta importância da consciência, do impacto da consciência individual na consciência coletiva, era a nota que eu mais gostava de deixar. A resposta é, obviamente, que eu acho que foi a possível. Se quer que eu diga em termos pessoais, acho que foi atempada. Obviamente toda a gente hoje é fácil dizer, então, mas o que é que não pensámos nisto em dezembro ou em janeiro? Pois é verdade, hoje é fácil dizer isso, mas a verdade é que fomos, enfim, hoje é fácil. À data, se calhar, não pensávamos que o impacto iria ser este, porque com certeza se não teríamos tomado todos outro tipo de medidas. Mas também é importante deixar aqui uma palavra de esperança, porque se nós retirarmos esta equação a esperança de que o futuro será necessariamente melhor daquilo que é hoje, então aí sim teremos uma situação muito mais complicada do ponto de vista da nossa reação e da nossa capacidade de resposta individual, coletiva, ao nível institucional, local, nacional, até internacional. Portanto, acho que estamos cada um na sua vertente a trabalhar. E volto a repetir, para finalizar, que utilizamos os adjetivos com ponderação, porque eu quero acreditar que obviamente cada um está convicto que está a fazer o melhor que pode e deve para resolver este problema, que não é um problema micro, mas que é um problema macro, com um impacto ainda, obviamente, imprevisível.
Agora o Filipe Guerra, vamos fazer esta tentativa. Filipe, bom dia, bem-vindo. Creio que já nos estará a ouvir em boas condições.
Sim.
Ah, muito bem, muito bem. E com este pedido de desculpas, isto é também a primeira edição que estamos a organizar em tempo de pandemia e com a criação deste grupo, que agora, estando criado, é muito mais fácil de gerir. Filipe, uma leitura sobre estes meses de pandemia no país e na região.
Bem, antes de mais, bom dia a todos. Bom 25 de abril.
Bem, respondendo à leitura, respondendo à questão, parece-me que se há coisa que ficou clara nos últimos dois meses, a pandemia começou a ter um impacto mais sentido, mais real, portanto, no nosso país, pelo menos de acordo com aquilo que é oficial neste momento. Se há coisa que fica clara, e são várias, mas aquela que eu acho que se distingue melhor é a importância do Serviço Nacional de Saúde, a necessidade de valorizar os funcionários, portanto, e todo o pessoal que faz parte do Serviço Nacional de Saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, outros quadros técnicos e administrativos, porque, de facto, no meio da situação que se gerou, e podia até ter sido pior, acabam por ser eles os grandes protagonistas do ponto de vista da salvação pública, bem como, igualmente, outras forças de segurança que tiveram um papel relevante neste período. A pandemia, de facto, o Covid-19 aqui na região de Aveiro, a nível nacional, criou, de facto, dificuldades muito significativas. E este conjunto de dificuldades que as políticas de direita dos sucessivos governos PS e PSD e CDS região, os atropelos são brutais no campo do direito do trabalho. Verificamos que hoje os trabalhadores são alvo, portanto, de várias chantagens, de várias ameaças, da desregulação completa dos seus horários de trabalho, da imposição de banco de horas, do uso forçado, do recurso forçado a férias, vários tipos de cortes salariais nos seus rendimentos, uma situação de veras preocupante. Simultaneamente no país temos mais de 1 milhão de trabalhadores em situação de layoff, e convém dizer que o layoff em muitos casos poderá resultar numa antecâmara do desemprego. Temos mais de 1 milhão de trabalhadores no layoff. Números do desemprego, segundo os dados oficiais, ligeiramente acima dos 350 mil, mas com uma perspectiva de aumento significativo nas próximas semanas, nos próximos meses. Este é um quadro político, portanto, político-económico perigosíssimo. Simultaneamente verificamos que as micro, pequenas e médias empresas da nossa região, do nosso país, estão em situações, na sua globalidade, muito difíceis, situações muito aflitivas, e falamos, portanto, de empresas não monopolistas, vítimas, muitas vezes, das políticas de concentração de capitais nos grandes grupos económicos, nos grandes edifícios. E este conjunto de micro, pequenas e médias empresas, com a atividade económica parada, estão elas próprias também paradas, portanto, correndo o risco de não conseguir sobreviver a esta crise. Neste contexto, importava realmente que o Governo tivesse um conjunto de ações verdadeiramente decisivas para assegurar direitos aos trabalhadores, não permitir que o país bata no fundo e também resgatando da crise este conjunto de micro, pequenas e médias empresas, que são fundamentais, portanto, para a realidade do país, que tem um tecido económico de mais de 90% de micro, pequenas e médias empresas. O PCP tem procurado, na Assembleia da República, intervir nesta área, apresentando um conjunto de projetos e propostas de lei nesse sentido. Infelizmente, poucos têm sido aceites, mas, de facto, parece-nos que estas são as grandes questões da atualidade. Portanto, salvaguardar, valorizar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, defender os direitos dos trabalhadores, não permitir que o país vá ao fundo. Porque a questão que no futuro próximo se vai colocar, e já se está a colocar, basta ver aquilo que são as reuniões do Conselho Europeu de ontem ou anteontem, salvo erro, é se o país e a Europa, na solução à crise, vão recorrer aos mesmos processos de austeridade, portanto, de há cerca de 10 anos, ou se, pelo contrário, se vai, de facto, procurar encontrar soluções que não passem pela vitimização, portanto, daquilo que são os direitos das populações, dos trabalhadores e dos serviços públicos. Ou se vai procurar responder a esta crise com soluções e não acrescentando indevidamente a país já os próprios endividados sob um quadro económico de juros e sobrejuros que tornam as dívidas praticamente impagáveis. Portanto, será muito interessante também perceber como é que neste quadro político, além das soluções que o Governo vai procurar encontrar, que movimento é que a União Europeia irá procurar encontrar. E sobre a União Europeia é preciso dizê-lo, e é dizê-lo com frontalidade, que o papel que a União Europeia se prestou neste último mês e meio na União Europeia foi verdadeiramente vergonhoso. Foi vergonhoso a forma como a União Europeia não auxiliou países como a Itália, como a Espanha, como Portugal, não temos qualquer tipo de apoio. Pelo contrário, foram outros países de latitudes bem distantes, com os quais, que não fazem parte de quaisquer alianças políticas ou militares como a NATO que Portugal tem com outros, que auxiliaram o nosso país. Também era importante valorizar isto, porque é importante também ter noção que a humanidade e todo este sarilho em que estamos todos envolvidos do Covid-19, esta pandemia, a humanidade de facto mostrou também neste período laços de solidariedade onde menos se imaginava e onde mais se imaginava a solidariedade. Não houve solidariedade nenhuma.
Catarina Barreto, de novo a ligação consigo. Passámos de uma situação em que a saúde tinha ocupado o primeiro plano para uma situação em que a economia paulatinamente começou a trazer o centro das atenções. Quando é que se regressa à vida normal? Que consequências de tudo isto? Como é que a região de Aveiro está a viver este momento em termos económicos?
Quando é que se regressa à vida normal é uma questão que todos gostaríamos de ver respondida a nível mundial. E não sabemos, não é? O normal, como o concebemos, terá que ser, obviamente, alterado, porque certamente o regresso à normalidade, como nós a concebemos, não existirá nos próximos meses e, eventualmente, nem no próximo ano. Portanto, é uma normalidade adaptada a que iremos tentar regressar paulatinamente, e paulatinamente porque o custo do regresso abrupto à pseudo-normalidade pode custar vidas e, portanto, neste caso, é efetivamente necessário ter uma grande cautela e um grande cuidado neste regresso e o regresso não ser abrupto, sob pena de estragarmos todo o sacrifício e todo o esforço que bem o povo português fez durante estes mais de 40 dias e que efetivamente se saúda o sacrifício de todo o povo que abdicou de muitas coisas em prol deste bem maior, que é a saúde. Em termos económicos, a região de Aveiro, como é óbvio, está-se a sentir, sendo uma região com muitas empresas e com forte tecido empresarial, está a sentir. Efetivamente, temos muitas das nossas empresas em layoff. Temos que pensar no layoff não como uma antecâmara do desemprego, não como uma redução dos rendimentos, que efetivamente existem e que há famílias que ainda tinham rendimentos que até tinham rendimentos satisfatórios na casa dos 1.200 cada elemento agregado familiar e que agora com o layoff tem o terço do seu rendimento cortado e que se reflete, como é óbvio, no pagamento das suas despesas, mas temos que pensar no layoff como uma tábua de salvação e como uma tentativa de evitar e de manter os postos de trabalho. Até porque há aqui uma grande exigência não só das empresas que recorreram ao layoff, mas de todos os pequenos comércios, de todas as microempresas, das empresas familiares, e portanto há aqui um desafio a todos os empregadores, que não é só aos trabalhadores, mas é efetivamente também a todos os empregadores que estão a fazer sacrifícios, como é óbvio. Relembro que todos os sócios gerentes estão sem apoios, lembro que há pequenos comércios que estão sem apoios e que, no entanto, tencionam reabrir paulatinamente as suas atividades para manter o seu próprio posto de trabalho ou para manter outros postos de trabalho. Porque, efetivamente, o nosso habitual não pode mudar, não podemos deixar de pensar no coronavírus só em si, passarmos a pensar no coronavírus económico. Temos que pensar nos dois, não podemos alterar aqui as prioridades entre vida e economia, até porque isso custaria um preço em termos de vida que nenhum de nós estaria certamente disposto a pagar, o custo que custaria abrirmos a economia de forma abrupta e sem regras para evitarmos o coronavírus económico, para gerarmos a tal imunidade de grupo. Duvido que algum dos presentes estaria disposto a pagar a fatura ou estaria disposto a ser associado a esta fatura que implicaria em termos de vidas humanas, mas tem que se pensar numa abertura da economia muito paulatina, muito serena e, sobretudo, muito segura, sendo certo que eu não entendo, discordo, na parte de vermos o layoff como uma antecâmara do desemprego, e vejo o layoff como um sacrifício que é pedido aos trabalhadores e que a maioria está tentada a aceitar, assim como os acordos têm sido feitos entre entidades patronais e trabalhadores, de férias, de gozo de férias, numa tentativa de salvarmos os postos de emprego, que serão muito, muito necessários para efetivamente não termos aqui sérios e dramáticos problemas sociais, brevemente, e brevemente poderá ser já em setembro, outubro, das pessoas não terem efetivamente posto de trabalho e depois ser muito difícil a Segurança Social comportar todos os subsídios e todos os pedidos que existem. E, portanto, é necessário efetivamente aqui uma grande disciplina de equilíbrio entre os dois valores, e o valor vida e o valor economia. E é exigido um sacrifício a todos nós, e não apenas aos trabalhadores, mas também aos pequenos empresários, aos microempresários, a todos os comerciantes. Portanto, é exigido a todos e não apenas a uns, como às vezes tenta parecer, porque efetivamente todos estão em sacrifício com este coronavírus.
Nelson Peralta, os Estados Unidos é o expoente máximo desta pressão para o regresso à normalidade, uma espécie de back to business, mas em Portugal também se vai notando um pouco esta pressão de que em algum momento vai ter de se voltar à vida ativa.
Bem, eu não colocaria, portanto, assim a resposta, aliás, a parte da minha resposta. Há, de facto, vários países que no início optaram por uma estratégia de imunidade de grupo, nomeadamente o Reino Unido, a Suécia e a Holanda, e que estão a reverter paulatinamente a sua estratégia, porque, por exemplo, se olharmos para os números da Suécia e mesmo da Holanda e do Reino Unido, o número de mortes pelo número de habitantes teve um tremendo aumento, portanto a tática não está a resultar. Depois temos outros dois países que têm uma relação difícil com a democracia neste momento, que é os Estados Unidos, como foi referido, mas também o Brasil, onde o impacto, felizmente, só não é maior porque os Estados, como são países federais, os Estados estão a desobedecer. No Brasil, a maior parte dos Estados desobedeceu a Bolsonaro. Nos Estados Unidos também, grande parte dos Estados, e desde logo onde o impacto é maior, em Nova Iorque, desobedeceu às normas do Trump. E isso, obviamente, fez abrandar um pouco o ritmo da propagação, mas não deixa de ser relevante que dois países governados pela extrema-direita, pela nova extrema-direita, Bolsonaro e Trump, são neste momento os últimos resistentes com uma estratégia de que o que conta é a economia, o que não conta é a vida das pessoas. Até porque isto é muito próprio deste tipo de ideologia, porque é a desproteção dos mais fracos. Nós estamos neste momento todos em confinamento, eu estou em casa, todas as pessoas que estão no debate estão em casa. Estamos para proteger, não tanto, no meu caso concreto, em princípio, a mim próprio, porque não integro nenhum grupo de risco, mas sim para proteger a sociedade e, acima de tudo, os idosos e quem tem outro tipo de doenças. No Brasil e nos Estados Unidos, de facto, acham que o mais importante é a acumulação de capital de quem já tem muito capital, das grandes empresas, e que há um custo que pode ser pago por isso sem qualquer problema, que é os idosos morrerem, que as pessoas mais doentes morrerem, que no caso do Brasil, quem está nas favelas tenha também um risco muito mais acrescido, e no caso dos Estados Unidos, filas enormes de quilómetros para ter assistência alimentar, milhões de pessoas no desemprego e não têm um Serviço Nacional de Saúde, nem sequer um Sistema Nacional de Saúde, o que significa que quando as pessoas perdem o emprego, e foram milhões de pessoas a perder o emprego, deixam de ter seguro de saúde e não têm Serviço Nacional de Saúde. Portanto, neste momento, este é um retrato de políticas dos Estados falhados, quer os Estados Unidos, quer o Brasil, sendo que os Estados Unidos era visto como o país mais rico e mais poderoso do mundo. E quando nós olhamos também para Portugal, se calhar é melhor perceber que em vez de entregarmos o governo ou votos a partidos de extrema-direita que têm muito pouco de solidariedade, muito pouco de proteção dos mais frágeis, estamos a desproteger a sociedade, como foi o caso dos Estados Unidos e do Brasil. O que se passa em Portugal e nos restantes países da União Europeia neste momento é uma modelação sobre como manter a nossa vida, não no normal, porque aí não podemos voltar até haver uma vacina ou pelo menos uma cura, um tratamento, mas para que a nossa vida seja razoavelmente vivida, digamos assim, para que as pessoas possam sair de casa, tenham a fruição dos seus direitos sociais, também que trabalhem, mas sem colocar em risco a sua saúde. A questão principal na resposta sanitária é garantir que o número de infectados nunca ultrapassa a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E isso já colapsou, por exemplo, em Espanha e em Itália e provavelmente também na Bélgica, países muito mais ricos do que Portugal, em que há uma avalanche de tal forma de infectados ao mesmo tempo, se a Instituição de Saúde não consegue responder, e uma taxa de mortalidade que deveria estar nos 3% dispara para mais de 10%, porque há pessoas que não têm acesso a tratamentos. E isso é que é intolerável e não podemos permitir que exista. E, portanto, julgo que não podemos, em Portugal ou em qualquer outro país, colocar a economia à frente da saúde, mas, obviamente, não há um mas é, obviamente, há partes da nossa vida que nós teremos que conseguir conviver com esta doença, infelizmente, durante os próximos anos. Pessoas um pouco mais velhas que eu recordarão que também se tinha que viver, com, infelizmente, com doenças como o sarampo e outras. E o que é preciso fazer é tentar fazer o nosso melhor de proteção individual e de proteção da sociedade para abrandar ao máximo a propagação do vírus, já que cientificamente não temos meios para acabar com a sua propagação, diminuí-la e garantir que esteja sempre dentro da resposta do Serviço Nacional de Saúde. Isso implica também reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que esteve décadas de desinvestimento e que agora precisa, mais do que nunca, de investimento, de pessoas a trabalhar e de meios e de todo tipo de recursos. Ainda sobre a questão da economia, mostrar que, novamente, é o Estado a dar essa resposta. Durante muitos anos ouvimos que queriam o Estado fora, alguns liberais, que o Estado devia estar fora da economia, que os hospitais não deviam ser públicos, deviam ser privados. Pois bem, os hospitais privados ou fecharam ou reduziram os seus serviços porque não dá lucro neste período. Portanto, estamos numa pandemia com hospitais fechados. Houve também uma outra falha que obviamente não será para discutir agora, mas que é, não só em Portugal, mas em muitos sítios, é que os lares privados de idosos, porventura, não serão o melhor modelo de funcionamento e de cuidar dos nossos idosos, e essa é uma discussão que nós devemos ter para o futuro. Mas é neste momento também o Estado a dar a garantia, através da segurança social, do pagamento de salários que devem ser pagos pelas empresas. O layoff é reduzir o salário do trabalhador para 2/3, 66%, e neste bolo que o trabalhador recebe, a segurança social paga 70%, sendo que o empregador paga muito pouco. E se há pequenas empresas que nós podemos perceber o recurso ao layoff para garantir a sobrevivência neste período, não podemos garantir que em grandes, não podemos permitir e achar que é normal que grandes empresas que ao longo de décadas acumularam milhões e milhões e bilhões de lucro, neste momento que é preciso chamar a solidariedade de todas as pessoas, as empresas, as grandes empresas, se ponham de fora. O exemplo icónico que eu dei é o IKEA, mas há muitos outros exemplos de empresas que receberam apoios públicos e que neste momento colocaram os seus salários a ser pagos pela Segurança Social e reduziram ao mesmo tempo os trabalhadores, o dinheiro dos trabalhadores, o salário dos trabalhadores. E é por isso que nós temos que perceber que a resposta sanitária e económica não são ligadas uma da outra. A nossa capacidade de produção económica estará ligada à capacidade sanitária, isto é, à nossa proteção, mas também a discussão essencial que nós temos para o futuro é garantir que não existe austeridade. Em 2008, a saída da crise, que foi uma crise profunda e que esta crise provavelmente atual será ainda mais profunda, a resposta de 2008 de muitos governos, nomeadamente do governo português, na altura do PSD e do CDS, ainda antes também o governo de Sócrates também começou a fazer esse tipo de medidas, foi a austeridade. E a austeridade é reduzir o rendimento e a capacidade de compra dos trabalhadores. E isso gerou uma espiral recessiva que piorou em muito a crise. E quando nós olhamos hoje e vemos várias pessoas a pedir isso, desde logo a louvarem e acharem muito bem o layoff, e o layoff é uma antecâmara dessa austeridade, uma coisa mais suave para já, mas é a antecâmara disso, é cortar salários a trabalhadores. Quando nós vemos, por exemplo, o PSD a pedir que os enfermeiros que estão na linha da frente não recebam o aumento de 0,3% neste momento, quando vemos, até no caso concreto de muitas pessoas da direita, mas também no caso concreto no PS, a haver também um membro destacado, o deputado municipal, a defender que é essencial cortar o salário dos funcionários públicos, para obviamente depois se começar a cortar o salário nos outros sítios, porque é a austeridade, nós temos que perceber que essa resposta de 2008 falhou. A austeridade não nos retirou da crise. Aquilo que nós podemos aprender com o governo dos últimos 4 anos, a chamada geringonça, mas de forma mais popular, é que com um balanço de forças diferente na sociedade, isto é, com o Bloco com mais força, outros partidos com mais força à esquerda do PS, foi possível ultrapassar e vencer a crise, não pela via da austeridade, mas pela restituição do poder de compra e dos rendimentos dos trabalhadores. E acho que esse é que é o grande desafio que nós temos hoje. A União Europeia não está a responder bem neste momento, e é essencial que se force a União Europeia e, do ponto de vista de Portugal, se garante que a resposta na economia garanta a proteção da saúde de cada um, mas garante também que não existe austeridade e que se vence esta crise pela mais igualdade e não pelo acentuar de desigualdades, como já muitos à direita e também alguns, como disse, pelo menos um membro do PS já defendeu, e acho que essa é que é a grande discussão para o nosso futuro.
Obrigado,
e já agora, no momento onde vai haver um relançamento da economia, perceber que a economia não pode funcionar como antes, de ser tão desigual e tão desprotetora do ambiente e de outras matérias sociais, e que é essencial reconfigurar também essa economia.
Francisco Picado, a economia vai ganhando agora um ascendente nesta fase. É o tempo de se começar já a falar da economia? O microfone está fechado, Francisco.
Sim, peço desculpa. Deixa-me dar duas ou três notas muito breves, porque eu sei que o tempo urge. Em primeiro lugar, hoje é dia 25 de Abril. E o 25 de Abril trouxe-nos liberdade. E a liberdade não é um fenómeno isolado, porque também nos traz responsabilidade. E eu não deixo de me surpreender como é que é possível que numa situação que vivemos, que é absolutamente excepcional e única, se possam continuar a utilizar alguns discursos e algumas abordagens convencionais. Eu acho que nós não percebemos bem o que é que estamos a atravessar. Confesso-vos que fico um bocadinho espantado como é que é possível utilizar argumentos que são conhecidos há décadas e há muito tempo, numa fase que é absolutamente excepcional. Nós não sabemos exatamente com aquilo que estamos a lidar e, como há bocado dizia, eu acho que a resposta tem sido a melhor possível, embora utilizando novamente a particularidade de chamar a atenção para o cuidado de adjetivar aquilo que estamos a atravessar, porque cada um sabe viver isto à sua maneira. Segunda nota. A resposta tem sido, permitam-me adjetivá-la, tem sido a possível e tem sido, do meu ponto de vista, correndo o risco de ferir alguma percepção que é muito diferente, mas isso basta ter um óbito na família para perceber que a resposta não é boa, não pode ser boa, mas a resposta do Serviço Nacional de Saúde tem sido boa. A resposta em termos económicos para já tem sido boa, a possível. Obviamente que isto não é igual para toda a gente. Continuarão a existir e vão continuar a existir desigualdades, mas eu acho que a resposta tem sido boa. Questão importante que eu gostava de deixar, é evidente que nós temos uma projeção de retorno à atividade económica. É muito importante que as pessoas continuem e deixe-me que me diga que a resposta em Portugal para mim foi absolutamente surpreendente pela positiva, porque as pessoas comportaram-se e aceitaram as instruções das entidades que regem a questão de saúde com grande afinco. Este recato de estar em casa há mais de um mês tem sido, obviamente com as devidas exceções mais conhecidas, tem sido uma coisa absolutamente espantosa, e só isso é que permitiu esta conjugação de haver alguém que oriente e de haver alguém que de alguma maneira tenha cumprido à sua maneira, mas com grande responsabilidade, aquilo que são as orientações. Só isso é que tem permitido que nós até agora tenhamos conseguido ultrapassar a situação, enfim, com a menor ou com a possível com o número de danos que é de alguma maneira minimizado. Vamos voltar, a economia vai regressar com certeza. É importante que as pessoas percebam que vai regressar com regras e que continue a cumprir essas regras, para que efetivamente possamos voltar a ter alguma atividade sem regredir depois do ponto de vista da saúde, como dizia há pouco a Catarina. Portanto, é importante que nós mantenhamos esta linha, este rumo, e que sobretudo atuemos de forma conjunta e responsável, pensando outra vez, e volto a repetir, que nunca foi tão importante como hoje o nosso comportamento individual em termos de impacto daquilo que nos rodeia. Portanto, como sabem, o estado de emergência terminará no dia, salvo 2 de maio. Portanto, as coisas, reparem que são analisadas em termos de contingência. Nós temos que ir acompanhando a evolução do processo periodicamente, para que possamos ajustar as medidas de acordo com aquilo que é a sua progressão. E, portanto, eu acho que o caminho é esse. As coisas nunca mais vão ser como antes, estou certo. Até porque atravessamos uma fase, como eu disse, particularmente relevante, que fica cá marcada na nossa cabeça para sempre. E eu gostava também de fazer um apelo, basicamente, à questão do confinamento. É que também é importante, às vezes, que o confinamento não seja só físico, que seja verbal, porque nós estamos absolutamente inundados de coisas absurdas e há muito ruído que em nada ajuda a que as pessoas consigam ganhar mais tranquilidade ou a tranquilidade que necessitam para passar este processo. E, portanto, há aqui uma linha de orientação e o que é importante é que haja aqui alguma convergência. Este é um período onde aquilo que de melhor as pessoas têm aparece, mas também é um período onde aquilo que de pior as pessoas têm aparece. Mas deixe-me que diga que aquilo a que eu tenho assistido é que, de facto, há muita coisa boa no ser humano. E eu preferia registar e guardar esses tipos de comportamento e essas abordagens e esquecer os outros. E eu acho que nós temos que ser, de facto, aqui ponderados na nossa abordagem e perceber que se não abandonarmos algumas práticas e alguns comportamentos e nesta fase nós não conseguimos sair disto tão depressa como desejávamos. E, portanto, penso que não terei mais tempo para intervenção. Desejo-vos a todos muita, muita saúde. Mantenham-se seguros. E espero em breve encontrar-vos pessoalmente no estúdio e onde quer que seja, ou na Assembleia Municipal ou na rua, para que consigamos retomar dentro do possível aquilo que é a nossa vida, digamos assim, normal. Muita saúde a todos, para quem está em casa também, e até breve.
E online dentro de 15 dias. Filipe Guerra, esta questão da economia vai marcar o debate nas próximas semanas?
Eu diria, eu peço desculpa pelo que vou dizer, mas eu creio que não se tem falado outra coisa que não de economia. Até porque a economia, no fundo, acaba por estar no centro de tudo isto e até as dificuldades que o nosso Serviço Nacional de Saúde, que a nossa sociedade tem na resolução dos problemas, têm a ver com a economia e com um conjunto de caminhos que se seguiram do ponto de vista económico, de escolhas feitas pelos governos, pelas maiorias na Assembleia da República, até pelos poderes locais, em alguns casos, que, de facto, levaram o país à situação em que está. É importante referir nesta altura, que é o que o Partido Comunista Português tem feito repetidamente, que o nosso país, desde há muitos anos esta parte, apresenta um conjunto de debilidades estruturais que limitam aquilo que é a sua capacidade produtiva e que colocaram o país, ao longo dos últimos anos, em situações de grande dependência. E basta ver, por exemplo, a incapacidade que o nosso país tem de produzir materiais de proteção sanitária tão simples como um par de luvas ou umas máscaras. A verdade é esta. Teve de ser o Laboratório Nacional, que foi uma proposta do PCP, aliás, na última sessão legislativa, na última sessão legislativa, exatamente, que possibilitou, por exemplo, uma coisa tão simples como temos um Laboratório Nacional capaz de produzir gel desinfetante. Ou seja, a questão da economia nacional tem que ser analisada do ponto de vista do que existe e daquilo que é preciso recuperar para o futuro. Porque não é possível continuarmos a ter um modelo de desenvolvimento em que o país está dependente do exterior para produtos tão simples como este. Nesse sentido, creio que de facto vale a pena ponderar isto. Fundamental, do ponto de vista económico, perceber como é que o país sairá desta crise. Com que direitos dos trabalhadores, com que níveis salariais. Porque se o caminho for de prosseguir a austeridade, como tem sido feito até agora, uma política assente em baixos salários, em mão de obra, em empregos com mão de obra intensiva, o país não terá qualquer perspectiva de futuro. A verdade é esta. E de facto, isto preocupa-nos. Da mesma forma que nos preocupa, por exemplo, sabermos que o governo PS e a maioria estão, neste momento, muito mais próximas e a receber diariamente as grandes confederações patronais, deixando para trás outros setores da economia portuguesa absolutamente fundamentais e decisivos. porque de facto de todo o caos económico que se irá instalar e já está instalado em larga medida à custa da pandemia, apesar dessa circunstância, era necessário encontrar respostas. E nós, da nossa parte, tememos que em muitas situações não estejam a ser encontradas. É de facto necessário valorizar aquilo que é a capacidade produtiva do país. É preciso devolver e reforçar o aparelho produtivo nacional, de forma que o país esteja menos dependente e encontre, de facto, equilíbrios do ponto de vista da sua balança comercial, que neste momento não tem.
Agradeço também ao Filipe para fechar, Catarina, e também de forma agora um pouco mais breve, o que é que se antevê para as próximas semanas em termos de debate político? É em torno da economia?
Nas próximas semanas em torno de debate político é em torno da economia, mas em torno de uma economia sustentada, de uma economia que privilegia e que pensa sobretudo nas pessoas, portanto não é só em torno da questão económica por si só, porque não pode ser, porque temos efetivamente o maior valor de todos nós, que é o valor vida em causa. E reforço o apelo a que de facto haja aqui união e haja consenso, até porque não é só Portugal que atravessa um problema, é o mundo inteiro, é uma pandemia mundial. E, portanto, se Portugal até tem conseguido atingir bons resultados ou resultados não tão graves, porque é preciso sempre cuidar com os adjetivos, como bem dizem, porque para quem perde um ente querido os resultados serão sempre maus, mas se efetivamente Portugal não tem atingido números que vemos noutros países, é porque temos estado unidos e a uma só voz, e é isso que efetivamente se impõe, é que se mantenha esta união, como é óbvio com as suas diferenças, como é óbvio com as suas divergências políticas, mas o bem fundamental, que é o bem vida, que é o bem de todos ficarmos bem, não se pode sobrepor. E, portanto, não se pode sobrepor, não, não tem que sobrepor, peço desculpa. E, portanto, a questão económica será sem dúvida um debate, mas um debate com muita cautela e com muita medida, até porque não concordo que a questão principal seja a economia, senão noutros países com políticas económicas diferentes não assistiríamos à pandemia e não assistiríamos ao que temos assistido. Portanto, é um reforço ao apelo da União, um reforço ao apelo da solidariedade e um reforço a que, efetivamente, todos tentamos estar no mesmo barco e rumar no mesmo sentido, para o sentido ser positivo para todos e para todos, brevemente, podermos estar, voltarmos a estar juntos, voltarmos a encontrar na Assembleia Municipal, voltarmos a encontrar neste estúdio e voltarmos a encontrar nas nossas vidas dentro do possíveis normais, sendo certo que a normalidade não existirá enquanto, como já vários dissemos e todos sabemos, enquanto não existirá um tratamento ou uma vacina, mas dentro do possível retomarmos alguma normalidade, sendo certo que de todo este problema terá que ressurgir e terá que ser muito relevado o respeito pelo outro e o respeito por nós próprios, que é isto que nos vai ser exigido, cumprindo assim as regras que nos são propostas e que todos deveremos acatar e cumprir, respeitando a saúde de todos e de nós próprios.
Meus caros, e antecipando aqui a nossa sessão dentro de 15 dias, e que creio já terá uma velocidade cruzeiro, agora que estamos integrados e bem integrados, não se falou hoje muito a fundo, mas a questão das autarquias, a resposta das autarquias, como é que foi e como é que vai ser a vida delas para o futuro? O que é que muda em termos de funções, em termos de estruturação, em termos de orçamentos, o que é que isto pode trazer de novo à vida das autarquias em Portugal? Podem ficar agora com duas semanas para reflexão. Cá estaremos dentro de 15 dias para mais um Canal Central. O agradecimento pela presença, pelo tempo que dispensaram a quem está em casa e dedicou também algum tempo a ouvir esta emissão, que fica disponível já a seguir em terranova.pt. Bom fim de semana para todos.